Diversidade em Foco.
E hoje estamos com o professor Antônio Borges, um dos criadores do DOSVox, aqui no nosso Diversidade em Foco, no qual a gente vai ter uma conversa sobre o atual DOSVox, o passado do DOSVox, um pouquinho da sua história e também sobre o futuro do DOSVox. Então, vamos começando com o professor. Seja bem-vindo ao Diversidade em Foco e fica com a gente agora nos próximos minutos para termos uma boa conversa.
Fernando, muito obrigado pelo convite, obrigado Silvia também que me contactou de forma tão gentil. Eu agradeço realmente pelo convite, porque, na verdade, tem muitas coisas interessantes que eu gostaria de falar com o pessoal. Novidades, não só sobre as DOSVox, mas sobre várias coisas que estão acontecendo no nosso projeto e em outras coisas aqui também dentro da nossa universidade.
A tecnologia, desde a época que o DOSVox foi criado, ela mudou muito, ela evoluiu muito, ela ganhou novas formas de se manifestar, inclusive hoje em dia nem se usa mais tanto só computador, usa também outros dispositivos móveis, como celular, tablet, etc. Aí a gente quer saber como anda o DOSVox,
temos nos envolvido imensamente com atividades educacionais e por isso a gente de certa maneira criou uma certa ideia sobre o que é o futuro. Deixa eu colocar para você de forma mais clara. Você falou para mim, olha, a gente tem agora diversos dispositivos, a gente tem agora um novo patamar de comunicações. Isso é verdade. E o que eu acho que aconteceu é que as pessoas hoje ganharam a liberdade de escolher a tecnologia que querem utilizar. Entretanto, há um problema muito sério. É que, embora a tecnologia para pessoas com deficiência visual tivesse tido um avanço incrível nos últimos tempos, houve áreas em que a pessoa com deficiência visual continua sendo, digamos assim, bastante discriminada do ponto de vista cultural. Eu vou dar um exemplo. Esse ano, na nossa universidade, nós recebemos mais ou menos 400 pessoas com deficiência só nesse período, só no que a gente chama de 2018/1, que é o primeiro semestre de 2018. São 400 pessoas com deficiência. São mais ou menos umas 40, 50 pessoas cegas, eu não sei exatamente quantas são, estou falando cegas e com baixa visão. E elas vêm dos mais variados origens. Algumas utilizam tecnologia, outras não têm a menor ideia de como é que a tecnologia é usada, mas há algumas áreas que estão realmente pegando firme. Quando um cego resolve fazer, por exemplo, um curso de direito, não tem problema, ele vai lá fazer, utiliza as ferramentas todas que tem direito. Leitores de tela, programas para escaneamento, óculos digitais, DOSVox, o que ele quiser usar. Tá? Eu diria que na nossa universidade, a gente, todas as máquinas que os cegos têm acesso, todas já vêm pré-instaladas com DOSVox e NVDA. Bom, mas isso para mim não é problema. O problema é que nós estamos recebendo cada vez mais um número incrível de pessoas cegas para matemática, para engenharia, para física e para química. E é para essas pessoas que o nosso projeto, esse ano, no ano de 2018, está focado. Aí eu deixo para vocês as perguntas que acho que já devem estar bastante curiosos. O que está sendo feito?
Buenas. Nós temos aqui também no nosso grupo o Jean Schitz, que é jornalista, tá? A Silvia Cristina, que infelizmente está tendo algum problema com o microfone, mas ela pode mandar as perguntas dela para mim por escrito, que a gente encaminha aqui. E o Gilberto, tá? Então, o pessoal que está online, se apresente.
Boa noite.
Muito bem, o Jean acabou de falar.
Boa noite, professor Antônio Borges. É Gilberto, aqui de Curitiba. Conheço o professor pessoalmente, né? Mas o professor não deve se lembrar, porque a gente são tantas as pessoas, né? Nesses encontros, quando a gente vai, que a gente conversa com o professor. Mas estamos aí para um bom bate-papo aí.
Exatamente. Então,
eu fico muito contente de você lembrar de mim. Eu acho que na vida a gente lembra mesmo, são as grandes amizades, são as pessoas que a gente conhece, que vale a pena conhecer. E eu fico contente, embora não lembre de você pessoalmente, mas com certeza vou sair dessa reunião com mais um amigo.
Certamente, professor. Inclusive, Eu agora passo a bola para os nossos amigos também, para eles fazerem as perguntas que eles tiveram que fazer. E daqui a pouco volto mais um pouquinho. Então, Jean e Gilberto, é com vocês.
Professor Borges, você falou que está focado esse ano 2018 nas pessoas com deficiência visual na matemática, física e química. Isso está dentro do DOSVOX ou é outro projeto?
Bom, eu estou recebendo uma mensagem da Silvia, não sei se eu respondo primeiro a Silvia ou a você, Jean. Eu acho que eu vou responder primeiro a você, Jean. A Silvia, você vai esperar um pouquinho, tá bom, amiga? Com relação à matemática, o que aconteceu foi o seguinte. Nos Estados Unidos, houve um desenvolvimento de matemática bastante amplo nos anos 90, 80, 90. Né? Na verdade, tinha começado nos anos 70 com um cego matemático chamado Nemeth, né? Que estabeleceu basicamente os parâmetros da matemática para os Estados Unidos. O Brasil não acompanhou isso. O Brasil se optou pela solução espanhola, né? E por conta disso, a gente não pode aproveitar praticamente nada que vem dos Estados Unidos com relação à matemática. O que é uma coisa complicada, porque os Estados Unidos é o país realmente que tem desenvolvido o maior número.
Meu mestre, para me servir a Cristina, sou uma criança de Deus.
Tá.
E sobre o curso de mecatrônica para serviço.
Olha só, está chegando mensagem da Cristina junto. Eu acho que, Cristina, para um pouquinho de teclar, senão a gente não consegue falar, tá? Eu já vou responder você. Bom, Enja, continuando aqui. Então, a gente teve esse ano que encontrar com o pessoal da Escola de Engenharia desesperado, Escola de Química desesperado, Escola de Física desesperado, porque receberam várias pessoas cegas e que tem que fazer os cursos de cálculo avançado. Não é brincadeirinha, não. Eles têm que fazer o curso de cálculo, de álgebra linear, geometria analítica, porque eles são alunos que estão entrando para fazer cursos avançados na área matemática. Então, esses alunos simplesmente estão sendo reprovados um após o outro. Por um lado, você permite que as pessoas cegas entrem nesses cursos, por outro lado, elas vão se danando uma atrás das outras. Então, nós somos chamados, em caráter de urgência, pela direção da Escola de Engenharia, e falou o seguinte: olha, vocês têm que encontrar uma solução, que nós não podemos continuar catapultando cegos para fora da universidade. Isso não é uma coisa boa. Se a gente está defendendo aqui o processo de inclusão, o processo de inclusão tem que ser uma coisa real. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro sempre tem dado a sua contribuição. E não é uma coisa aceitável que nós deixemos as pessoas cegas que querem fazer cursos na área tecnológica simplesmente não conseguirem fazer seus cursos. Bom, o que a gente fez então? Nós estamos trabalhando numa coisa que eu já tinha ideia há vários anos, de criar um processo de escrita que a gente aqui na universidade chama de Intermate. Tá? Intermate é um projeto que não tem, em princípio, a ver com o DOSVOX, embora o DOSVOX implemente os algoritmos do Intermate. Quer dizer, a próxima versão do DOSVOX ela já vem com suporte à matemática. Mas o Intermate é um processo de escrita matemática e de leitura de matemática que ela é independente, ou seja, ela funciona em leitor de tela e ela funciona no DOSVOX. E com isso a pessoa cega consegue receber um texto de matemática, escrito com a linguagem matemática, consegue trabalhar sobre esse texto matemático e consegue produzir resultados em matemática. Um texto escrito com Intermate, para as pessoas cegas, ele tem a mesma qualidade gráfica do que um texto escrito por uma pessoa que enxerga utilizando um sistema de escrita matemática como LaTeX, por exemplo. Então, eu posso dizer para vocês, os primeiros resultados têm sido espetaculares. Você vê uma pessoa cega escrevendo matemática de verdade, né, com a mesma facilidade com que os americanos escrevem, é uma coisa muito legal.
Isso já está à disposição do usuário final ou está só em teste? Quando é que vai ser lançado?
Olha, o Intermate é um projeto que está sendo, nesse momento, testado dentro dos cursos do Instituto de Matemática. Tá? Não são muitos cursos que a gente optou agora, não. Eu vou falar para vocês os cursos que estão sendo objeto desse teste. O curso de Cálculo 1, que é o primeiro curso de cálculo avançado que as pessoas são obrigadas a fazer. Qualquer pessoa que vai cursar a tecnológica tem que fazer o curso de cálculo 1. Tá? Então está sendo colocado à disposição desse curso as primeiras versões do Intermat. E dentro do projeto Intermat, nós temos dois professores, professor Marcelo e professor Adan, que são da matemática, que estão contribuindo para a gente escrever matemática de forma correta. Né? Então, são pessoas que são da área de matemática e estão contribuindo com o nosso, com a nossa atividade. E temos ainda o curso de Física Experimental, que é um curso do Instituto de Física, e que também está recebendo alunos nessa área. E estamos entrando, provavelmente, também dentro do curso de Cálculo Vetorial. Eu não tenho certeza, porque esses dois que eu falei já estão realmente recebendo, já estão começando a trabalhar em cima disso. A nossa ideia, só para complementar, e para vocês não ficarem monopolizando a fala também, é que qualquer cego brasileiro possa escrever matemática de forma fluente. Tá? E o Intermat ser suportado por um sistema de leitura que a pessoa goste. Quer fazer com NVDA? Faz. Quer fazer com JAWS? Faz. Quer fazer com sei lá com o quê? DOSVOX? Faz. Tá? Ele é independente, ele só traz para a pessoa cega uma forma de escrita muito fácil de ser implementada e entendida, e que a pessoa cega consegue ler também o que está escrevendo. Ô, Fernando, desculpe, eu não entendi a última frase. Talvez devamos também responder a Cristina, a Silvia.
Isso,
Cristina.
Que Silvia Cristina. E ela perguntou aqui sobre o curso de mecatrônica para cegos.
O curso de mecatrônica está sendo feito em caráter experimental. Tá? Na verdade, a Universidade São João del Rei, com a qual nós temos uma parceria muito legal, iniciou o processo de integração de pessoas cegas através da robótica. Né? E a gente está fazendo uma colaboração com a universidade. Mas esse projeto, eu posso dizer para você, ele não está ainda no nível de ser apresentado. Ele tá, as pessoas cegas estão começando a usar os dispositivos, o Arduino. A mecatrônica é uma prioridade nossa, realmente. Nós temos um desenvolvimento de uma adaptação dentro do sistema de script, né? O ScriptVox, versão 6. Ele está recebendo comandos adicionais para a manipulação de dispositivos como Arduino e Raspberry. O que é Arduino? Arduino é um sistema eletrônico que tem um processador e tem memória dentro. Então você consegue criar um controlador de artefatos de eletrônica utilizando esse Arduino. Né? Ele é um dispositivo bem barato. Eu cheguei a mostrar ele num encontro das VOX anterior, mas naquela época não tinha praticamente nada. Agora a gente já tem uma versão de rotinas para o ScriptVox, versão 6, que permite a pessoa dar comandos para o Arduino. No Arduino roda um programa especial, que é um programa parceiro, e com isso a pessoa consegue ativar o Arduino. E o que a pessoa consegue fazer com o Arduino? Bom, na versão atual, a gente colocou a interface para algumas facilidades. A primeira facilidade é o uso de relés. O que é um relé? Se você quiser ligar um motor, um ventilador, por exemplo, um ar-condicionado, o computador sozinho ele não tem habilidade de fazer isso porque a potência exigida é muito grande. Então, através de um relé, você consegue fazer esse procedimento. Então, controlar lâmpadas, controlar ar-condicionado, controlar diversos dispositivos. E o outro é o que a gente chama de controle remoto, interface infravermelha, né? Que é através do qual você consegue controlar equipamentos que são ligados através de controle remoto. Aí estamos falando de televisão, estamos falando de net, até ar-condicionado tem com controle remoto também. Então são os dois dispositivos com os quais a gente está trabalhando na pesquisa. Mas a pesquisa ainda está um bocado atrasada. Né? A gente tem funcionando os equipamentos de forma experimental, a gente vai apresentar no Encontro das Vozes desse ano os primeiros resultados dessa pesquisa. Mas eu acho que até você ter uma facilidade funcional para ser aplicada nos cursos de tipo mecatrônica, ainda demora um pouquinho, tá?
Ok, muito bem colocado. Gilberto, tem alguma pergunta?
Sim. Professor Antônio Borges, achei sensacional essa parte ligada à engenharia, né? Que o professor aí descreveu. Porque nós, pessoas com deficiência, temos muita dificuldade nessa área, né, das exatas, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, até mesmo para estudo para concursos, a gente tem muita dificuldade. E com certeza, com o desenvolvimento, né, do Intermate, vai facilitar muito aí, todos os estudantes, né, tanto em nível segundo grau como nível superior. E a minha pergunta é o seguinte, e na área da física e da química, também está sendo desenvolvido algum tipo de dispositivo, ou está sendo feito algum estudo para que possa, que os alunos, por exemplo, que vá para a engenharia química, por exemplo, possa desenvolver aí, possa estudar sem muitos obstáculos, vamos dizer assim.
Gilberto, essa pergunta é muito boa. Na verdade, quando você fala em física e química, você está falando, em primeiro lugar, em matemática. Quando o aluno vai fazer física ou química, tá, ele vai ter problemas que são relativos à questão da matéria, né, vamos dizer assim, das coisas sólidas, né, ou líquidas, ou gasosas, mas ele vai ter também o tempo inteiro a ligação com a matemática. Num primeiro momento, a ligação com a matemática, se ela não for atacada, a gente não vai conseguir nada. Agora, tem cegos esse período que já estão fazendo o curso de química, por exemplo. Tá? Então, para esses alunos, e para física experimental também, para esses alunos, o que está acontecendo é uma coisa maravilhosa. Os professores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão começando a se dedicar a criar soluções. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das experiências iniciais do curso de Física Experimental, que é um curso obrigatório para todos os alunos que fazem qualquer curso da área tecnológica, então, uma coisa é você medir distâncias, você medir aceleração. Então, os professores dessas áreas, eles estão trabalhando na geração de equipamentos de medição especializados. É muito legal. Por exemplo, você tem uma... Eu não cheguei a ver, mas já me escreveram, uma mesa que você que é utilizada para medir a aceleração. Então a pessoa ligou uma série de sensores e cinetas de fazer barulho. Então a pessoa lança um objeto e o objeto, por exemplo, em desaceleração, ele vai fazer assim, ó, tan, 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 tan. Então a pessoa cega percebe através desses barulhos a medição. E tem também cronômetros que a pessoa consegue calcular, por exemplo, qual o tempo que se levou do primeiro som até o último. E aí, com isso ele consegue calcular, por exemplo, a aceleração e outros fatores, a derivada e etc. Tá? Então é bem legal. Agora, não são desenvolvimentos feitos pela gente. O que nós estamos atacando lá no nosso departamento é a parte exclusivamente da matemática.
Ok. Gilberto, pode falar, depois eu corto, não tem problema.
Então, sensacional, professor. Acho isso ótimo. Né? Acho que com isso, acredito que não haverá barreiras, né, para que a pessoa com deficiência visual possa cursar, né, qualquer faculdade aí que ele queira. Né? Mas estou muito curioso aí para saber o resultado de tudo isso, né?
Gilberto, só queria te dar uma informação muito legal. A gente está na universidade com uma obrigação, a gente está levando muito a sério, não estou falando de mim, estou falando da universidade como um todo, de receber pessoas com deficiência de todos os tipos, né? E receber bem. Então tem um fórum de acessibilidade permanente, foi criada uma diretoria ligada diretamente ao reitor da UFRJ para tratar de temas de acessibilidade, né? Então o pessoal realmente, depois de vários anos de, digamos assim, de ação muito reduzida na área de recebimento de alunos com deficiência, nós estamos agora realmente recebendo muitos alunos. Há uma estimativa, eu não sei se isso é verdade ou não, que vamos receber cerca de 800 alunos com deficiência no próximo período. A grande maioria dessas pessoas é surda. Surda é outro problema, não quero nem comentar aqui, porque são soluções que transcendem o nosso desenvolvimento. Mas a questão do...
Silvia Cristina, sou uma criança de 2/9 de outubro, off the server.
Acho que a Cristina caiu no servidor agora, né? Bom, vocês conseguem escutar a mensagem que eu escuto aqui? Cristina saiu, etc. Não, né?
Infelizmente sim. Aí vou ter que cortar depois da gravação.
Bom, voltando aqui. O que a gente está atacando agora sobre essas questões de matemática não é a única coisa, não. A gente está agora com uma perspectiva de aproximação dos serviços Google. Tá? Os serviços Google, infelizmente, não são serviços grátis. Né? A gente tem hoje o Google Vox, tá? Mas esse a gente faz uma gambiarra para não pagar. Mas isso teria que ser um serviço pago. Mas nós estamos agora fazendo experiências com vários serviços da Google. Tá? Não sabemos ainda como é que nós vamos fazer para disponibilizar isso na forma paga. Tá? Talvez a gente possa fazer algum tipo de... não sei, ou ter algum patrocinador, uma coisa assim, que possa gerar lucro para a gente poder pagar a prestação que o Google exige. Por exemplo, há muito tempo a gente poderia estar disponibilizando reconhecimento de voz no Edvox. A gente já tem essas rotinas prontas. A gente só não faz isso porque isso é cobrado, isso é pago. Tá? Então, são coisas que a gente poderia estar oferecendo, mas não podemos oferecer porque essas facilidades elas têm custo. Né? Mas a gente está trabalhando aqui nesse sentido, talvez conseguir um patrocínio para poder disponibilizar alguns serviços, pelo menos, da Google, gratuitamente para as pessoas com deficiência visual.
Precisamente. Inclusive, eu ia perguntar, a minha próxima pergunta seria justamente ligada a essas outras novidades ligadas ao sistema dos Vox, além da matemática. Né? Como a metade da pergunta já foi respondida, existe a possibilidade do próprio Google patrocinar essa questão? Vocês já tentaram alguma coisa nesse sentido?
Eu não sei se isso é viável ou não. Eu posso falar para você, Fernando, que nós não tentamos. Né? Nós não tentamos. Mas eu acho que é possível, sim. Outra possibilidade também é a seguinte. A gente sabe que existem várias brechas nos serviços que são exatamente para utilização para ordem experimental. Né? Então, o que a gente está tentando é encontrar alguma dessas brechas para que os desenvolvimentos possam ser disponibilizados sem custo. Nosso objetivo é sem custo, claro. Né? Mas, eventualmente, pode ser que a gente vá precisar cobrar alguma coisa, não a gente diretamente, mas a própria pessoa pagar, através de um cartão de crédito, os serviços diretamente ao fornecedor, que é o Google. A gente, claro que a gente não vai cobrar nada nessa história. Agora, deixa eu falar uma outra coisa importante, Fernando. Dentro da nossa disponibilização, nós estamos dando agora muita força à impressão Braille. Eu vou explicar por quê. O que a gente tem observado é que, embora haja um declínio na utilização do Braille, para muitas situações, o Braille é uma coisa muito importante, especialmente para as crianças. Né? Então, a gente está agora agregando, por exemplo, ao Braille Fácil, novas facilidades de transcrição, estamos agregando algumas facilidades de gráfico. Essas facilidades de gráfico são importantes para que a pessoa com deficiência visual consiga desenhar os gráficos básicos, por exemplo, gráfico de função, gráfico de histograma, gráfico de diagrama de pizza. Tá? Isso não tem a ver com matemática, isso tem a ver com gráficos em si, né? Que são utilizados em virtualmente qualquer tipo de carreira. Né? Se encontra gráficos em todas as atividades humanas. Né? Então a gente está trabalhando um pouco para melhorar a questão dos gráficos táteis. A gente não fez isso antes porque havia poucas impressoras Braille disponíveis, mas só que hoje já tem uma grande quantidade de impressoras Braille e com isso a gente está conseguindo fazer com que os gráficos sejam coisas mais próximas da pessoa. Por exemplo, esses alunos que estão na UFRJ, eles já estão recebendo nas provas dos cursos que estão fazendo gráficos. Agora, o que acontece? Eles se danam todos, porque eles não sabem ler gráficos, porque não foram ensinados a ler gráficos. Então, uma das coisas importantes que nós estamos fazendo, e aí tem a ver com duas Vox, mas tem muito mais a ver com a questão da escrita tátil. Nós estamos favorecendo que os gráficos táteis eles sejam objeto de facilidade de serem lidos e escritos pelas pessoas com deficiência visual. Eu considero isso muito importante. Porque, olha só, dentro do nosso, da nossa linha de atuação, o nosso papel de universidade é fazer o que os outros não fizeram. É ir além para poder trazer para as pessoas com deficiência visual coisas diferentes, coisas que estão fazendo falta. Porque é claro que hoje já há um imenso avanço e eu não consigo competir, por exemplo, com uma companhia israelense que faz, por exemplo, um investimento de vários milhões de dólares para produzir óculos de realidade virtual para cegos. Eu não tenho como fazer isso. São equipes grandes, conhecimento imenso. Então eu tenho que trabalhar num nível de coisas que são possíveis de serem feitas com o nosso capital humano e com o nosso conhecimento acumulado aqui dentro do nosso projeto da UFRJ.
Certo. E já que caímos na questão do Braille fácil e nessas questões do Braille, que eu conheço muito bem, inclusive como músico, o fato de que tem coisas que realmente não é possível deixar de usar o Braille. Uma delas é a música, né? Como anda o nosso Muse Braille hoje em dia? Assim, o desenvolvimento e a possibilidade de inclusão do aluno cego na Universidade de Música com o uso do Muse Braille, todas essas questões.
Fernando, foi gerada uma nova versão do Muse Braille, ela não foi lançada ainda, mas ela é bem mais robusta do que as versões anteriores, né? Agora, o que acontece com relação à música e ao Braille musical é que há um problema mais básico aí, que é o conhecimento dos professores das escolas com relação a essa técnica de escrita. Você pega um cego e coloca numa escola.
Inclusive, desculpa te cortar, professora, mas eu te acrescento que um dos maiores problemas que eu enfrentava na faculdade de música, e qualquer cego enfrenta a faculdade de música, por exemplo, é que o professor tem que saber música, tem que saber o Braille e tem que saber a musicografia Braille para fazer as transcrições, né?
Para isso que a gente está colocando, que a gente já colocou, na verdade, uma possibilidade, pelo menos limitada, dentro de alguns limites, da transcrição de Music XML. Ou seja, você pegar uma partitura comum que você encontra na internet de um compositor clássico como Bach, Beethoven, sei lá quem, e ela já está na internet como música XML. Tá, claro, está em MIDI também, está em outras formas, está na partitura. Ou então está na forma de um editor de programas, de partituras musicais, como Finale, Sibelius, outros assim. Então, música XML é uma forma intermediária de transporte de música. Então a gente está podendo ler hoje, música XML, e para partituras de uma clave só, quer dizer, uma partitura que não é de piano tem duas claves, de cima e de baixo, né? As de uma clave a gente já está processando normalmente, por exemplo, instrumentos como flauta, como violino, clarinete, assim, já, a gente lê e já incorpora diretamente a partitura no Muse Braille, né? Isso tem muita importância, porque o cego pode encontrar partituras para ele. O que acontece hoje, se o cego quer encontrar uma partitura, ele não encontra. Tem que importar ou da Itália, que custa cerca de R$1.000 cada partitura, o que é um absurdo, ou pedir para alguém digitar na Fundação do Nino Will, que também não vai cobrar barato, né? Então, o fato de você poder ler a partir da partitura é um grande ganho. E tem outra coisa também. A gente não tem isso aqui, mas hoje em dia já existem programas comerciais de OCR para música, tá? Então, a gente não está criando um OCR para música, mas é possível também, se a pessoa comprar um OCR para música, ela ler aquela música com OCR e transportar, então, para impressão Braille com Muse Braille.
Precisamente. Inclusive, eu mesmo já usei um desses programas para transformar em MIDI, nos velhos tempos lá de faculdade. Buenas. Voltando às nossas questões do DOSVox, Gilberto tem uma pergunta?
Sim, professor. A gente sabe que durante muito tempo o DOSVox foi o primeiro contato do aluno cego, né, em escolas, em associações de cegos, né? E muitos hoje, já com mais idade, vamos dizer assim, né, 30, 40 anos, foi através do DOSVox que entrou para o mundo da tecnologia, do aprendizado. O DOSVox continua tendo esse papel, porque hoje nós temos outros leitores de telas, né? Mas assim, o DOSVox continua sendo o primeiro contato do aluno cego com a, por exemplo, com a informática, com a tecnologia?
Olha, eu diria que sim. Por que que é isso? Porque você está pensando com um pensamento de uma pessoa que já passou por todos os estágios da informática, né? Agora você imagina, na imensidão do Brasil, você tem escolas em que a pessoa cega agora está entrando na escola, entrando num colégio qualquer, né? E o aluno, o que que ele vai usar? Ele não vai usar um leitor de telas, porque ele não vai ter apoio nenhum para usar o leitor de telas, a não ser que ele tenha visão, tenha baixa visão. Se ele tiver baixa visão, é outra história. Mas se ele for completamente cego, o apoio que o professor da sala de recurso multifuncional pode dar para ele, fora do DOSVox, é praticamente nada. Tá? Então, eu diria que hoje, qualquer criança que está nas escolas regulares, ela terá, provavelmente, o acesso inicial através das DOSVox. Né? A gente sabe isso, inclusive, porque o MEC dá cursos, e a gente, aqui na universidade, nós estamos terminando nesse momento, de organizar um curso para o Ministério da Educação, um curso para formação de professores das salas de recursos multifuncionais. Então, esses alunos, eles todos aprendem DOSVox e NVDA, pelo menos, os professores que vão dar suporte a sala de recurso multifuncional. Então, o que a gente repara é que os professores que a gente treina, 100% ou 99% aprendem o DOSVox suficiente para ensinar as criancinhas. E o NVDA fica para uma fase 2. Não porque a gente não dê importância maior a um ou outro, não, a importância é igual. Mas a gente sente que, na prática, né, para as criancinhas, o DOSVox é o caminho de entrada, sem dúvida, no Brasil inteiro.
Então, professor, eu fico feliz porque eu acompanho o DOSVox, não sei exatamente que ano ele começou, se foi 91, 92, mas desde aquela época que você precisava conectar a LiCab, né, que falava atrás na entrada, na saída da impressora, no computador, para poder ouvir, né, o DOSVox. E eu vejo que hoje ainda muitas pessoas utilizam o DOSVox, até porque ela se atualizou bastante, né? Até mesmo com acesso às redes sociais, YouTube e tudo mais, né? Então, parabenizo o professor aí por essa iniciativa, né? Já, acho que talvez mais de 30 anos atrás, né? Por ter aí ainda, né, o DOSVox super atualizado aí e que não caiu em desuso, né? Isso que é o mais importante. Porque na informática, o que acontece? Muitos aplicativos, eles caem em desuso por não ter uma atualização, não ter, né, um cuidado por parte dos analistas, né? Então, fica aqui o meu, né, a minha palavra aí de parabenizar aí ao professor por estar desenvolvendo ainda, né, o DOSVox, que quando por ocasião do JAWS, as pessoas achavam que o DOSVox ia cair em desuso. Isso não aconteceu.
Certamente. E eu acrescento, já colocando como uma das últimas perguntas, antes da gente fazer o nosso encerramento, eu sou um DOSVoxeiro, digamos assim, daqueles corujos, digamos assim, vivo no DOSVox, uso da mesmo hoje em dia, que eu uso todas as outras tecnologias, inclusive TalkBack, e o iOS com o VoiceOver e por aí vai, mas mesmo assim eu sou um DOSVoxeiro coruja, não adianta, né? Mas fica a nossa última perguntinha então, antes da gente ir para o nosso encerramento. Quem compõe hoje em dia a equipe DOSVox?
Olha, a equipe DOSVox hoje ela é composta na parte técnica por três pessoas de grande gabarito. É bom, eu, o Júlio Tadeu, que está muito focado também na questão do Braille Fácil, e a professora Angélica, que está mais hoje muito focada na questão dos das questões de ensino, vamos dizer assim, né? O trio central. Agora nós temos estagiários, temos a Bruninha, que é a nossa estagiária nova, que está fazendo muito legal, está fazendo um trabalho muito bacana, né? Está implementando agora, está começando a implementar a ponte, que é uma coisa que nós prometemos que seria lançada no início do ano. Por várias razões a gente não conseguiu terminar, mas a Bruninha agora está dando muita força à ponte. A ponte é um mecanismo de telecomunicações que permite que as pessoas cegas joguem uma com a outra na internet, compartilhem arquivos, ou seja, há movimentação de informações point to point, né? P2P. Quer dizer, você coloca um ou mais computadores em contato e esses computadores ficam conversando entre si. Essa facilidade é uma facilidade, a gente já falou sobre ela no Encontro dos Jogos passado, já deveria ter sido lançada, mas ela é um pouco mais difícil do que a gente imaginava, mas agora ela tá saindo, né? E a gente acredita que não vai demorar muito para a gente ter essa facilidade colocada. Bom, além da Bruna, a gente tem a Bia. A Bia, nesse momento, ela está afastada por uns tempos por causa do seu doutorado, mas ela não está atuando diretamente. E tem a Daniela, que é uma espécie de faz-tudo no projeto, ela é public relations, ela faz blogs, essas coisas. Mas a Daniela é uma pessoa muito legal e está, nesse momento, concluindo, agora nas próximas semanas, vai estar concluindo seu mestrado em Portugal, né? Então, nesse momento, ela saiu, foi fazer uma viagem para Portugal, porque é um mestrado à distância, né? Então, mas tem um pedaço presencial. Então, essa é a nossa pequena equipe. Nós temos ainda 3 estagiários do Colégio Pedro II, pessoas jovens, muito jovens. Uma dessas pessoas tem baixa visão e os outros dois têm visão normal. E estamos recebendo mais 5 alunos da escola técnica que vão somar, mas só no segundo semestre. Então, basicamente, esse é o nosso grupo. Mas o grupo central mesmo são 3 pessoas que tocam, digamos assim, o chicote nas costas dos pobres estagiários.
E se a gente quiser ser um colaborador do DOSBox de alguma maneira indireta, voluntária e oficial, como é que faz? Existe essa possibilidade?
Fernando, com certeza. Nós temos vários colaboradores que trabalham dessa maneira. Vocês, com certeza, já ouviram falar no Glauco Férios. Ele é uma pessoa que colabora demais com o nosso projeto, gerando utilitários, gerando versões novas. Inclusive tem o DOSVox do Glauco, que é um DOSVox opcional. Que tem uma
DOSVox 2. Muito legal. Né?
Tem o Fabiano Ferreira, que o Fabiano Ferreira está trabalhando com muitos programas criados em ScriptVox, né? E recentemente lançou um utilitário de TV, né? E ele é um grande colaborador. A gente está sempre em contato e se ajudando mutuamente, inclusive com testes, com atividades assim. E tem outras pessoas que não são da comunidade das Vox. Por exemplo, o professor Bruno, que é um extraordinário professor do Colégio Pedro II, que está criando está organizando um... Bom, o mestrado dele é na parte de Joga Vox, né? Ele está fazendo um jogo, na verdade, um conjunto de jogos de tabuleiro para DOSVox, né? Não nem deveria estar falando disso, porque isso aí vai ser uma espécie de segredo, né? Que ele vai estar lançando. Mas esse professor está criando agora, no final do ano, o concurso nacional de jogos para DOSVox, né? E vai ser interessante também. Eu não sei o que tem na cabeça dele, mas ele quer fazer um concurso em que não é para cegos, não é para videntes, era para todos. Quem quiser fazer jogos utilizando a tecnologia JogaVox tem um prêmio bem bacana depois no final.
Então, Jean e Gilberto, suas considerações finais, nós vamos partindo daqui a pouquinho já para o encerramento.
Já, Fernanda, não posso fazer mais uma pergunta, professor Antônio?
Naturalmente que pode, temos tempo ainda.
A minha pergunta é a seguinte, sobre o encontro do OSLOX 2018, vai acontecer quando e onde? Tem alguma informação para passar para os nossos ouvintes?
Tem, claro. Isso já foi veiculado, não sei se você estava sabendo, ele vai ser realizado na cidade de Niterói, né, dentro da Associação Fluminense de Amparo ao Cego, né. Ela seria originalmente realizada no mês de setembro, né, mas houve um adiamento. A data final está para ser definida, mas Eu prefiro não falar na data, vai ser em torno do mês de outubro. Tá? É, a data final está dependendo de alguns ajustes aí que tem a ver com disponibilidade e coisas assim. Mas, vamos dizer assim, final de outubro, início de novembro, ele vai estar sendo realizado aqui na Associação Fluminense de Amparo ao Cego. E a diferença do ano anterior é que tem várias coisas que estão sendo capitaneadas pela Universidade Federal Fluminense. Digamos assim, artigos mais técnicos, avaliação de aspectos pedagógicos, tem uma série de coisas desse tipo. E, claro, as novidades dos programas que a gente está construindo nesse momento e as atividades de cunho pedagógico. Claro que esse ano pode ter certeza que a grande ênfase vai ser a matemática, né? Porque são os primeiros resultados, os primeiros cegos começando a usar matemática de verdade no ensino superior. Com certeza isso vai ser o grande barato desse evento. Mas vai ter outras novidades, né? Os jogos multiusuários, que são baseados na ponte, vai ter a facilidade de acesso a um sistema de conversa. A gente não pode acessar hoje o WhatsApp, porque o WhatsApp é um protocolo fechado, né? Mas existem hoje protocolos abertos que a gente está estudando, que são os WhatsApps alternativos, né? A gente está fazendo um estudo bem sério, não posso prometer, mas estamos fazendo um estudo bem sério no Telegram. Não sei se vocês conhecem o Telegram. O Telegram é muito utilizado aqui na universidade pelos alunos na área de comunicação. É como se fosse um WhatsApp. É outro produto, só que é um produto aberto, é um produto que tem, você pode mexer nele, você pode ter acesso ao fonte, então não tem nenhuma restrição. E é muito bom também. Você pode falar do computador para o celular, do celular para celular, mandar recado, exibir imagem, mandar arquivo. É bem legal o Telegram. E a gente está estudando, pelo menos, uma versão preliminar ser lançada durante o encontro das VOCs desse ano. A Silvia saiu e eu fiquei pendente de responder a ela, né? Eu gostaria que ela soubesse que ela me fez uma homenagem maravilhosa no encontro das VOCs, chamou do título de... Ela me chama de meu rei, né? É uma coisa muito carinhosa, uma coisa bem, bem baiana, né? E eu queria agradecer a ela pelo carinho imenso que ela tem tido comigo, né? E eu gosto demais da Silvia, né? E dizer para ela o seguinte, que eu não esqueci de tudo aquilo de bonito que aconteceu no Axé Vox, né, no Encontro da Bahia. E espero que ela possa vir aqui ao Encontro do Rio de Janeiro, né, porque ela é uma pessoa muito querida, encontrar com a gente aqui.
Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Antônio Borges. Né, eu ia fazer a pergunta sobre o encontro, mas o Jean já falou, então já está, né, já tá feita aí a minha... Né, a pergunta que eu gostaria de fazer. Mas é isso aí, professor. Obrigado pela presença, né? Acho que essas novidades são muito boas mesmo. Espero aí que no encontro aí tenha até mais novidades aí, né?
Olha, eu que agradeço. Poxa vida, fiquei contente demais de estar aqui. Desculpem, hoje é um dia que foi bem corrido para mim, né? Com muitas atividades aqui. A gente está agora, olha só que coisas loucas, estou falando com vocês, estou lembrando. Sabe o que eu estou fazendo agora? Estou imprimindo braille em grego. Por que braille em grego? Porque latim e grego são disciplinas obrigatórias da faculdade de letras. E os alunos cegos que entravam na faculdade de letras, eles fingiam que aprendiam grego. Agora, através das novas ferramentas do DOSVOX, eles vão poder escrever e ler grego de verdade. E latim também, né? Qual é a importância disso? Eu não sei, só sei que é mais uma coisa para os cegos.
Eu acrescento aqui, professor, que inclusive, já que o senhor mencionou Glauco, existe um dicionário, o DicVox, né, que tem inclusive dicionário de grego. Eu não me lembro se tem dicionário de latim, até acho que não, mas que pode ser usado também para facilitar a vida desses alunos, né, que é produzido por um colaborador do DOSVOX, bem antigo, diga-se de passagem, né. Eu também quero agradecer aqui a sua presença em meu nome, em nome de toda a equipe do Diversidade em Foco. Eu sou um dos voxeiros coruja, digamos assim. Você sabe que eu acompanho o projeto desde lá de 96, quando eu descobri que existia um tal de DOSVOX que fazia o computador falar. E já me meti até na programação lá nos fins dos anos 90, 2000, por aí. Infelizmente depois acabei me desligando, mas agora estou pensando em voltar a fazer algumas coisas. Por isso que eu perguntei daquela questão do colaborador voluntário, indiretamente falando, né? Porque eu estou pensando em fazer umas artes por aí. E aí eu agradeço a sua presença aqui em meu nome e em nome de toda a equipe da Diversidade em Foco.
Fernando, eu agradeço demais o convite de vocês, fiquei contente. Primeiramente, porque eu tenho um enorme respeito por você, sempre que você sabe disso, né? E o resto das pessoas que estão aqui, que eu conheci hoje, outros que eu já conhecia, né? Foi muito legal estar aqui. Agora, eu acho isso muito importante que você falou, que é, hoje em dia, a pessoa cega já tem um outro patamar de possibilidades. Isso aí é indubitável, né? Se você for comparar a pessoa cega de 30 anos atrás e hoje, não dá nem para saída de quantidade de coisas que estão à disposição. Agora, eu acho que essas atividades aí de colaboração, elas são sensacionais. Primeiramente, porque eu acredito sinceramente numa frase que é repetida à exaustão por muitas pessoas, que é o nada sobre nós sem nós. Então, eu acho que isso. Nós, no Projeto Asvox, sempre mantivemos no nosso grupo pessoas com deficiência visual. Felizmente, hoje, só temos a Daniela, que não é de programação. Então, ter pessoas com deficiência visual trabalhando diretamente, colaborando, né? Assim como fazem o Glauco, como faz o Fabiano e outras pessoas que têm produzido jogos. Agora, tem um outro rapaz, esqueci o nome dele, que está produzindo jogos para o Dasvox, jogos interessantes. O último jogo que ele criou foi de Blackjack, né? Aquele 21, né? Também muito legal. Então, eu acho que é isso. As pessoas com deficiência visual trabalhando dentro de um contexto muito particular e muito, muito acessível. Né? Acessibilidade em foco, né? E diversidade em foco, tudo isso misturado, né? Eu acho que o resultado pode ser sensacional.
Estamos encerrando mais uma das nossas entrevistas do Diversidade em Foco, aqui com a presença do professor Antônio Borges, um dos criadores do Dasvox, que eu diria em meu nome, digamos assim, em nome da maioria dos cegos, principalmente da turma antiga, que é uma das principais ferramentas de inclusão na área da informática e, pelo menos, e principalmente de início à inclusão na área digital, na área da informática, né? Porque eu mesmo comecei com o Dasvox.
Diversidade em Foco. Ligue e participe. Ligue e participe.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.